Está no ar o CBN Paraná, o giro das principais informações do estado nesta sexta-feira, conectando a CBN Curitiba com a CBN Maringá, com a CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. E nós começamos hoje com as informações da repórter Luciana Penha, da CBN Maringá, sobre uma operação da Polícia Civil contra uma família de líderes religiosos envolvidos no aliciamento de crianças e adolescentes na região. Bom dia, Luciana. O que a polícia já divulgou sobre essa operação?
Olá, Joyce. Olá, bom dia. A polícia divulgou que 3 pessoas foram presas, né? Esses presos são líderes religiosos, eles de uma igreja aqui de Maringá, eles foram presos, acusados de explorar trabalho infantil escravo. Os policiais cumpriram, então, 3 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão numa igreja evangélica, hoje pela manhã. Um pastor, a mulher dele, que é bispa da igreja, e o filho do casal, que é apóstolo. Eles foram presos, então, nessa operação desencadeada pelo NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente. A investigação apurou que os líderes religiosos obrigavam crianças e adolescentes a vender pizzas em Maringá e em cidades da região. As crianças não ganhavam nada por isso, não tinham nem alimentação. Elas passavam o dia todo trabalhando debaixo de sol e de chuva. E a delegada do NUCRIA, Karen Nascimento, diz que as famílias que são fiéis da igreja sabiam da situação. Uma adolescente, inclusive, chegou a se tornar empregada doméstica na casa do apóstolo.
Nós encontramos um quarto com isolamento acústico e com um colchonete. No local também tinha um bastão. E nós temos a notícia de que uma pessoa maior de idade que teria déficit intelectual também estaria sendo submetida a trabalho escravo e que ele estaria na igreja. Nós não localizamos ele hoje, mas localizamos também na garagem o local que ele morava, que era totalmente precário. Não tinha banheiro, nada, era envolto por uma cortina e tínhamos notícia que ele também pernoitava nesse quartinho.
Ele é o que exatamente?
Ele seria um obreiro da igreja, ele será ouvido ainda posteriormente.
Vocês já identificaram pelo menos uma criança, um adolescente, que teria inclusive sido transformado em trabalhador doméstico?
Nós temos 5 vítimas, né, nesse fato, e temos uma adolescente de 13 anos que prestou serviços domésticos na casa do apóstolo e da bispa. E posteriormente, quando os pais tentaram levar essa adolescente para casa, eles se negaram, inclusive, a entrar em vias de fato com a família.
E como que as famílias reagiam quando elas descobriam o que estava acontecendo?
Na verdade, as famílias tinham ciência, as famílias também eram obreiras, né, aqui na igreja. Agora, com a prisão, que nós vamos ouvi-las novamente, reinquirir e constatar se, de fato, elas têm participação no crime também ou se elas eram depois ameaçadas e coagidas.
Então, Joyce, a delegada, ela começou aí explicando na entrevista que eles, durante essa busca e apreensão, encontraram um quarto escuro com isolamento acústico que chamou a atenção dos investigadores, porque pode ser que esse quarto estava sendo usado por um adolescente que também estava sendo utilizado, explorado, né, o trabalho dele explorado por esses pastores, né, por essas pessoas. E a igreja foi interditada pela vigilância sanitária porque havia muitos alimentos sem condições de consumo no local. Joyce.
Obrigada, Luciana. Essas as informações sobre essa operação da Polícia Civil na região de Maringá. Comentamos ontem aqui no CBN Paraná sobre o ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, Bibi Miguel, e o pedido de anulação do julgamento que o condenou a 250 anos de prisão. Essa análise estava programada para ontem, mas um dos desembargadores pediu vistas do caso. Esse julgamento foi adiado. Segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná, o ex-diretor-geral teria comandado um esquema de lavagem de dinheiro na Assembleia entre 1997 e 2014, gerando um desvio de R$ 260 milhões. Agora, o julgamento, esse pedido que foi feito pela defesa, foi então adiado. Na economia, o destaque vem com a Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, e o lançamento de um programa que visa a retomada da economia. Jaqueline, muito bom dia.
Olá, Joyce, bom dia para você, bom dia para os ouvintes que acompanham o CBN Paraná. União da Vitória lançou esta semana um programa municipal de retomada da economia em uma parceria com o SEBRAE. Um grupo gestor, formado por lideranças locais, vai realizar pesquisas para desenvolver o potencial de destaques que já existem, promovendo o desenvolvimento industrial, inovações e, é claro, do nosso potencial mais evidente, que são as iniciativas ligadas ao turismo. Um estudo com mais de 300 empresas já está sendo executado para entender o impacto econômico da pandemia. Segundo o Sebrae, através da integração de propósitos, será buscado a evolução do PIB, a geração de empregos, o aumento da esperança da população, além do estímulo ao consumo local e regional, potencializando assim a sustentabilidade econômica de toda a região. Os próximos encontros acontecem em agosto aqui em União da Vitória. Lembrando que esse programa está sendo desenvolvido em centenas de municípios do Brasil e, o mais importante, ele é gratuito. Lembrando que os interessados devem procurar a Casa do Empreendedor de cada município. Joyce.
Obrigada, Jaqueline, pelas informações. E da economia, vamos passar para a saúde. Existe, lógico, um foco muito grande agora na pandemia de Covid-19, mas é necessário pensar na estrutura para os demais tipos de atendimento. E o Gilson Aguiar, que é âncora da CBN Maringá, vai trazer, inclusive, um exemplo disso. Gilson, muito bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O nosso exemplo é o Hospital do Câncer, que está sendo construído aqui em Maringá, ainda não está terminado. A obra começou em 2018, era para ter ficado pronta em 2020, mas não ficou. A pandemia foi a justificativa do Poder Público Municipal para não ter encerrado a obra. Mas também tem uma questão de recursos e repasses do governo estadual para a continuidade da obra. E a obra, o Hospital do Câncer, o Hospital da Criança, deve atender a crianças que tenham câncer. Muitas dessas crianças na região procuram tratamento na capital, em Curitiba, e seria essa unidade hospitalar uma forma de desafogar a ida das pessoas à capital. E também ela faria estudos de doenças raras. Bom, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, esteve em Maringá ontem e falou de um dado importante. A construção do hospital é importante, mas e a manutenção? A funcionabilidade do hospital, quanto custaria? Vamos ouvir o secretário.
O Hospital da Criança é uma administração principalmente ligada com o Ministério da Saúde, a Prefeitura, e o Estado do Paraná participa dessa discussão. As discussões não foram interrompidas, só que para que possa efetivamente funcionar, nós precisamos pensar num custeio repartido entre as três esferas.
Da maneira como está sendo tratado, ele pode ter um custeio aí de 5 a 12 milhões por mês. Então nós precisamos dialogar quais serão as fontes pagadoras, caso contrário, a obra pode ser finalizada e não vamos ter como operacionalizar. O município, por si só, no seu orçamento, não tem essa capacidade financeira para bancar 12 milhões por mês. O Estado do Paraná também não. Então o governo federal, que foi o grande articulador dessa obra, tem que entrar junto aqui para somar esforços para construir a solução para funcionar. Mas veja, tudo isso está sendo tratado.
Você acabou de ouvir o secretário de Estado, Beto Preto, falando do custo operacional do Hospital da Criança. 5 a 12 milhões de reais. Um dado para os nossos ouvintes refletirem é que cada brasileiro custa, isso em 2019, dados da Sociedade Médica, cada brasileiro custa para a saúde pública R$ 3,83 por dia. Diariamente, R$ 808 milhões de reais. Em um ano, R$ 249 bilhões de reais. Hoje o orçamento do país é de R$ 2,576 bilhões de reais. A saúde no país exige investimento. E nós vimos aí que construir unidades de saúde são importantes as unidades. Mas a manutenção, como é que fica? Joyce, volto com você.
Obrigada, Gilson Aguiar. E a gente vai falar agora especificamente de pandemia de Covid-19. Na Assembleia Legislativa está tramitando um projeto, pelo menos foi protocolado, um projeto que pretende oferecer atendimento psicológico, incentivo à educação e auxílio financeiro às crianças e adolescentes que ficaram órfãos durante a pandemia. A proposta é do deputado estadual Douglas Fabrício, do Cidadania. Esse auxílio seria destinado a crianças e adolescentes que perderam os dois pais, sendo que pelo menos um deles por Covid-19, e esse auxílio, então, até a maioridade civil. Segundo o deputado, essa, então, é uma maneira de minimizar o impacto para essas famílias, garantindo o acesso à alimentação, à educação e o lazer. O valor estimado do auxílio financeiro seria então de R$ 500, pelo menos está inicialmente cogitado dessa forma. A proposta ainda aguarda os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e também das demais comissões da Assembleia Legislativa para ser apreciada e depois votada em plenário, ainda começando essa tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná. E sobre vacinação contra a Covid-19, em Cascavel está sendo apurado um caso de descarte de doses. A Cris Pinheiro, que é da CBN Cascavel, tem essas informações. O que aconteceu por aí, Cris? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, amigos do CBN Paraná. E é isso, os 47 frascos da vacina realmente terão que ser descartados por orientação do Programa Nacional de Imunização. Cascavel recebeu as doses no dia 18 de junho. Essas doses foram encontradas fora da geladeira 3 dias depois na central de imunização do município. A servidora que esqueceu essas doses em uma caixa térmica, ela reconheceu a falha e comunicou imediatamente, ela achou essas doses na segunda-feira, imediatamente ela comunicou a sua superiora e a superiora imediatamente também avisou o secretário de saúde, que por sua vez avisou a regional de saúde. Essa servidora, ela foi advertida formalmente. E mais cedo, Joyce, eu conversei com o secretário de saúde, agora há pouco conversei com o secretário de saúde aqui de Cascavel, o médico Miroslau Bailac, ele explicou a situação. Vamos acompanhar.
Imediatamente nós avisamos a 10ª Regional de Saúde, que é a representante da Secretaria de Estado, que avisou a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria avisou o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, e eles nos pediram que deixássemos essas doses na geladeira, desta vez, porém em quarentena, isolados, para que eles decidissem o que fazer. O Ministério não soube concluir, pediu para a Pfizer, que é o laboratório fabricante dessas doses, o que deveria ser feito. Recebemos agora, semana passada, a resposta da Pfizer dizendo que essas doses obrigatoriamente tinham que ser descartadas. Né? A gente não esperava outra resposta, porque um técnico, sem ver esse material, sem analisar esse material, não poderia concluir diferente. Né? Ele não sabe até onde era a verdade, né? Se ficou 3 dias, se ficou 10 dias, se ficou 1 mês. Né? Então, o correto é descartar mesmo. Infelizmente, se perderam essas 282 doses, né? Mas ninguém vai ser prejudicado por isso. O sistema continua mandando as doses, elas são imediatamente repostas na quantidade necessária e ninguém vai deixar de tomar vacina porque houve esse lapso.
Pois é, então as doses, como o secretário falou, elas não serão repostas, mas Cascavel continua recebendo normalmente as doses de vacina. Inclusive hoje, Cascavel retomou a vacinação com pessoas da faixa etária de 32 anos ou mais. Joyce.
Obrigada, Cris, pelas informações. Aqui em Curitiba, hoje estão sendo vacinadas as pessoas com 37 anos. Mas teve um fato curioso ontem por aqui, a prisão de um foragido da justiça enquanto ele tentava furar a fila da vacinação. Isso aconteceu aqui em Curitiba, esse homem de 45 anos, ontem foram vacinadas as pessoas com 38 anos que nasceram no segundo semestre. Ele estava tumultuando a fila, não estava portando documentos e queria se vacinar logo. E aí o que aconteceu? Os guardas municipais chegaram ali para fazer um tipo de intervenção, levantaram os dados desse homem e viram que se tratava de um foragido por dano qualificado, roubo e injúria racial. Diante disso, ele não recebeu a vacina e foi levado para a delegacia. Bom, CBN Paraná desta sexta-feira fica por aqui. A participação, as informações com a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu.